Olá, eu sou o Sérgio.
Eu sou a Susana.
E neste episódio de Sala Azul vamos falar sobre o Criador.
Deus Nosso Senhor? É um programa religioso agora?
Não, não é sobre o JC, é sobre o novo filme do Gareth Edwards, o realizador que se calhar é mais conhecido do público em geral por ter feito aquele filme de Star Wars do
Rogue One.
Rogue One, exato, que conta lá a historiazita da construção e da falha da Death Star. E fez um Godzilla em 2014, que também resultou bem junto da venda de bilhetes, e eu posso dizer que o meu filme preferido dele, já incluindo este Criador, é a sua estreia, o seu filme de estreia, que é o Monsters, de 2010, que é uma história muito simples, muito low budget, de duas pessoas que têm que atravessar um continente enquanto a Terra está populada por uma nova fauna, que neste caso é extraterrestre. Não vamos contar mais, vejam Monsters 2010, que eu acho que vão gostar bastante se gostaram deste Criador. Aqui, o que é o Criador? Queres que eu faça a sinopse ou...
Não, posso andar a fazer a sinopse,
então,
senão estou daqui a bocado, tu estendes-te agora. Então nós estamos lá numa Terra 2060.
Estamos no futuro.
Estamos, sim, no futuro, mas a evolução da inteligência artificial não é bem igual como tem acontecido na nossa realidade.
Para já.
O filme começa com uma montagem de como a inteligência artificial se foi inserindo na nossa vida,
uhum.
Começando com os robôs e como começou a fazer certos trabalhos que as pessoas não queriam fazer, até evoluir ao ponto de quase se tornar o outro. Eles vivem connosco, são nossos protetores, existem para nos proteger, mas também há pessoas que criam relações afetivas, relações amorosas com os robôs, eles sentem, eles têm emoções tal como as pessoas.
É toda uma nova categoria de no Pornhub.
Exato, é quase como uma nova espécie que vive connosco, só que nos Estados Unidos, em Los Angeles, não foi em Nova York, foi detonada uma bomba atómica e foi atribuída a culpa à inteligência artificial. Então, o Ocidente declarou guerra à inteligência artificial.
Baniu,
matou, desligou.
Exato,
e desmontou os robôs todos, os simulantes. Enquanto
Exato.
Que na Ásia existe lá uma parte do Sudeste Asiático, já não há... Já não há barreiras, não há fronteiras, e então é todo o mesmo país e eles abraçaram a inteligência artificial, consideram-na como o próximo passo na evolução.
Uhum.
E então é essa inteligência artificial que está em guerra com o resto da humanidade.
Pronto, segundo o filme não é a inteligência artificial que está em guerra, os Estados Unidos é que estão em guerra com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial diz que só querem estar ali no cantinho deles, só querem ser aceitos, não querem atacar ninguém, só querem ser livres, exatamente. E nós seguimos o protagonista Joshua, o personagem chama-se Joshua, que é desempenhado...
Sim, do teu amigo John David Washington.
Sim, eu ia chamar-lhe a parte de trás do esquentador, porque o nível de carisma é praticamente o mesmo.
Já falámos disso no Tenet.
Que é um, sim, e vou continuar a dizer enquanto ele não melhorar, que é um soldado americano que está infiltrado nessa nova Ásia, nesse conglomerado de países que abraçaram a inteligência artificial,
e
em busca...
Como bom homem, não é? Apaixona-se pela pessoa que tem de... Infiltra-se mesmo na pessoa que tem de espiar, não é?
Não tinha pensado nisso, mas infiltrou-se mesmo no inimigo. E está em busca do Criador, que é a pessoa que criou a inteligência artificial, porque os Estados Unidos acham que se matarem o Criador, que ganham a guerra. Eu não percebo bem esse conceito, e há aqui uma data de conceitos que eu acho que foram misturados e que não têm nada uns a ver com os outros, mas antes de tocar nesse ponto, quero falar sobre...
Queres acabar a sinopse?
Quer acabar a sinopse. Portanto, o Joshua está à procura do Criador, entretanto ele encontra a arma que a resistência da inteligência artificial estava a fazer para destruir os Estados Unidos, e essa arma não é nem mais nem menos do que a criancinha que vocês veem no póster. Obviamente eles criam ali uma relação entre eles de quase de paterna, né?
Porque ele quer que a criança o leve à mulher.
Exatamente, a mulher que...
A mulher era a filha do Criador.
Certo, e era a mulher que ele infiltrou e por quem ele estava apaixonado.
Sim.
E ele acha que esta criança, que esta arma, lhe consegue mostrar onde essa pessoa está.
E essa arma iria servir para quê? Porque os Estados Unidos tinham eles próprios uma nave que estava em cima deste território da Nova Ásia, que eu tenho de assumir que é um território pequeno, se não temos aqui alguns problemas.
Não é, aí é que está, porque o filme mostra-te, e aquilo vai desde o Japão até praticamente à Índia.
Então aquilo é uma nave gigante que não sei como consegue atravessar distâncias brutais, apesar de não estar assim tão alta.
Não, o problema não são as distâncias, é a mira, porque a nave
sim.
aparentemente está estacionária em órbita.
Bem, mas a mira consegue chegar a sítios de armamento.
É o problema, é esse, não é?
Ok.
Vamos lá explicar. Portanto, os Estados Unidos têm uma arma que é esta tal nave que estacionária e que, quando quer destruir algum alvo, manda um laser azul, que é como se fosse um sistema que ajuda a guiar os mísseis. Aliás, não é como se fosse, é mesmo um sistema que ajuda a guiar os mísseis. E o problema é que, como a Nova Ásia é um território tão vasto como eles mostram no mapa. E a nave está estacionária, como é que a mira vai de uma ponta da Ásia à outra? Mas
não há ângulo, não é?
Exato, mas isso são pormenores. Eu até dou isso de barato, porque cinema. Agora, o que eu, antes de falar das coisas que não gostei do filme, que são bastantes e que se calhar são o sumo do filme, quero falar daquilo...
O que o vai tornar esquecível.
O que vai tornar esquecível. Vamos falar do que é bom, sim. E eu quero falar dos visuais. Porque são realmente impressionantes, são extremamente bem feitos, fizeram muito lembrar, aliás, o próprio realizador diz que é influenciado por filmes como Akira, como Blade Runner, como pelos desenhos do Sid Mead, tu vês isso nos veículos, vês isso nas paisagens citadinas, cidades que têm estruturas megalómanas a perder de vista.
E a nave, aquela nave aquela escala é fantástica.
E depois fez-me lembrar muito a forma como os efeitos especiais foram feitos, fez-me lembrar muito o District 9, do Neil Blomkamp, do meu sul-africano preferido, que ele tenta fazer com que os efeitos visuais se insiram na paisagem existente. Eles aqui filmaram para aí em 7 países, 80 e tal localizações, e nenhum dos cenários é feito de raiz em computador. E isso nota-se. O CGI é usado para acrescentar, não é? Não é para...
Não substitui, não faz cenários inteiros e... O filme é bastante palpável, mesmo quando tem essas coisas de grande escala, que tu consegues apresentar uma realidade alternativa bastante credível. Não há ali nada que tu vejas que te faça confusão, como, por exemplo, no... Isto é um filme, temos aqui a dizer, que é um filme de 86 milhões.
Sim, é bastante dinheiro, mas...
Sim, mas não é como o Indiana Jones, que são 300 milhões e tens ali uma data de CGI... de qualidade muito discutível.
Sim.
Mas lá está, eles também gastaram mais com o casting e com muita coisa que se calhar não interessa. Aqui tu percebes que todos os cêntimos foram gastos como deve ser.
Exatamente, isso nota-se no ecrã. O filme só será...
Menos na escrita da história.
Exato, que é a parte que me chateia. Outra coisa que eu gostei bastante é alguns dos conceitos que são apresentados. Tu tens máquinas, por exemplo, que conseguem, após a morte de alguém, fazer o download ou fazer descarregar a consciência dessa pessoa, e com uma penzita USB metes num corpo de um simulante. E o simulante acorda com a consciência dessa pessoa que acabou de morrer, e eu acho que só esse conceito era capaz de dar origem a uma data de filmes só por si. Por exemplo, um filme noir, mas num ambiente assim mais tecnológico, onde estás a tentar desvendar uma série de assassinatos e consegues chegar ao corpo a tempo de fazeres o download da sua consciência e conseguires falar com a pessoa que foi morta durante uns 30 segundos ou qualquer coisa assim.
Sim, tem aqui meter muitas ideias interessantes, mas depois tem outras que se perdem ali, há outras que se contradizem.
Exato.
E aí é que o filme aqui se espalha um bocadinho. Mas antes disso, também não queres mencionar o facto de eles terem filmado isto com... Eles não filmaram isto em câmaras de IMAX, nem câmaras muito caras.
Não, foi quase com câmaras como as nossas, um bocadinho mais caras, mas uma câmera de 3 mil euros, uma Sony FX3. Que a vantagem que tem é que consegue, para além de ser levezito e ser fácil de levar num gimbal e ter qualidade suficiente para ser apresentada num ecrã de IMAX, como nós vimos.
Logo é muito mais, precisas muito menos material e muito menos gente para estar a manejar as câmaras.
Logo aí torna tudo mais barato. Não é?
Mesmo em termos de luz, acho que ele tinha um setup muito simples para a iluminação.
Não, e acho que o que esta câmara permite em relação às câmaras de cinema é que tu, por exemplo, consegues filmar cenas praticamente iluminadas só com a luz da lua. E tu tens uma cena assim logo ao início, quando ele acabou de se infiltrar na inimiga, em que há uma cena na
já
praia.
Já se andava a infiltrar há algum tempo, não é? Ela já estava grávida.
Mas estavam a filmar uma cena na praia, e essa cena praticamente é só filmada com o luar, e não tem ali uma ponta de ruído, não está impecável, parece
está
que
muito nítido,
foi iluminada com, parece que foi iluminada com caminhões de cheios de luzes, mas não, foi basicamente uma lâmpadazita LED e a câmara aguenta aquilo tudo sem introduzir ruído. Portanto, mais uns props aí para o realizador por ter-se aventurado em fazer um filme de 80 milhões. Sim. Com uma câmara que pode ser comprada ali na MediaMarkt.
Agora, podemos abrir as hostilidades.
Sim, se queres falar da mixórdia de conceitos.
Tem conceitos muito interessantes, mas tem coisas que me parecem um bocado esquisitas.
Como, por exemplo?
E que ele fala muito de George Lucas, e eu percebo que ele se calhar gosta ali de algumas ideias à George Lucas. Isto de teres robôs a verem porno de robôs, ou robôs a fazerem pole dancing. Então, mas os robôs têm desejo sexual? Os robôs querem perpetuar a espécie através de sexo?
É assim, uma coisa é certa, né? O porno sempre esteve na vanguarda da tecnologia.
Verdade, mas robôs a verem outro robô... É que aquele robô nem estava com formas muito femininas. Era mesmo
dar o óleo.
Ainda era o modelo antigo em que tinham... Aquilo, depois tu vês vários modelos de simulantes.
Certo.
São os mais antigos.
Aquilo os fez... que parecem um motor do portão da garagem.
Pois parecem, eram memes que estavam a ver a cena do pole dancing. Então, epá, aquilo faz-me ali um bocado de confusão. E há desculpa.
Mas a mim é porque a confusão que me faz é porque eu acho que ele está a misturar o conceito de robótica com biologia, com inteligência artificial. O facto
sim.
de teres ali um robô não quer dizer que seja necessariamente movido a inteligência artificial. E eu acho que isto foi simplificado de tal forma para o público pensar, ok, estou a ver ali uma pessoazita que tem um buraquinho aqui na nuca, é uma inteligência artificial. Mas não é isso que a inteligência artificial na vida real é.
Eu estava a ver este filme e estava-me a lembrar muito do filme do Her. Com o Joaquin Phoenix e a Scarlett Johansson.
Uhum. E a voz
da Scarlett Johansson, e ela assim dava voz a uma inteligência artificial que tu conseguias trazer contigo e que eventualmente acaba por te ultrapassar e vai-se embora, porque nós somos extremamente aborrecidos e não somos tão estimulantes como inteligência artificial.
Sim, a sinopse aqui do Her, para quem não viu, é basicamente um homem que quer fazer sexo com o Windows.
Verdade, mas eu consigo perceber a forma como ele se apaixona. Uhum. por aquela inteligência artificial, e faz-me sentido, e a forma como ela depois arranja alguém que está no... que vai seguindo. Eu lembro-me dela depois aparecer alguém que ela arranja para ele ter relações com essa pessoa enquanto ouve a voz dela.
Okay.
Esse faz-me sentido, eu consigo acreditar nessa inteligência artificial. Aqui, quer dizer, então a miúda é um robô e oferecem-lhe gelado, ela come, portanto, e ela vai crescer, ela desenvolve-se em termos biológicos, então, mas ela tem aquele, sei lá, o processador ou o que seja, aquela cena da rodinha oca.
Sim.
Cá atrás, aquilo também vai crescendo, como a cabeça das crianças, o resto, as pernas, os braços,
os ossos,
mas aquilo é mecânico,
tem
ossos, tem músculo.
A miúda ainda tem dentes
A miúda tem dentes de leite. É que não, é que isto, os visuais são muito bonitos, mas a história agarra-te muito pouco e deu-me tempo para eu estar a ver a dentição dela.
Exato.
E pensar, que eu digo, é novinha, tem só dentinhos de leite.
E depois há outro conceito que me atira um bocado do sério, é o facto da inteligência artificial, ou todos estes seres, estes simulantes movidos a inteligência artificial, fazerem reverência ao criador, como se para já o criador de inteligência artificial fosse uma única pessoa, batalhões
assim,
de engenheiros, não.
Não
é? E depois tratarem
no mundo, não é? Várias Exato. Equipas, não
e depois
é?
Tratam aquilo Sim. como sendo uma a inteligência artificial, os seres tratam o criador como sendo uma divindade, praticamente.
Sim.
Que é um conceito
Templos.
Que não faz parte de inteligência artificial, não. A inteligência artificial tem que ser pragmática, não pode ter uns traços de religiosidade ou de espiritualidade.
Não, mas eles aqui têm emoções, eles apaixonam-se, eles choram, nós choramos por eles mais do que é quase como se, muito mais do que um animal de estimação, eles já são de facto outra espécie que vive connosco.
Mas e lá está, essa parte eu até consigo aceitar, e acho que seria plausível caso isso viesse a acontecer, mas acho que o filme em si é que está a misturar todos estes conceitos, porque aqui, spoilers, a miudinha é a tal arma, porque ela...
A arma que tu vês a léguas.
Sim, ela encosta as mãos como se estivesse a rezar e liga o wireless, né? E com o wireless jeito. Consegue desativar outras máquinas.
Eu também gostava. Eu adorava que ela fosse fazer a resolver os problemas com a impressora que eu tenho de trabalho. Que agora, todas as sextas-feiras à tarde, não imprime. Desiste de imprimir. Foi tá a cansada. Segunda sexta-feira em que ela diz... Não. E eu já sei que mal chego na segunda-feira vou ter de resolver este problema.
Como é que resolveste na segunda-feira passada?
Tive de desinstalar e tive de instalar novamente.
Pronto, é o desligar, é o DVL, né? É o desliga e volta a ligar.
Mas agora vai ser assim? De 8 em 8 dias? É este o problema?
Enquanto ela não detonar uma bomba nuclear ali no sobreiro.
No sobreiro.
Estás
antes
com
isso,
sorte.
Antes
não é?
Isso, antes isso.
Mas isso faz-me pensar num argumento que depois que a inteligência artificial utiliza, que é a bomba foi detonada... Mas não foi por nós, não fomos nós, inteligência artificial, que detonou a bomba atómica em Los Angeles.
Foi.
Isso só aconteceu por um erro de programação.
Bem, mas eu isso consigo acreditar. Não há aqueles gajos que lançaram uma sonda, não sei se era para Marte ou ok, enganaram-se e fizeram das...
Fizeram os cálculos em milhas em vez de fazerem quilómetros. Lá se vão
sistema internacional
milhões de dólares.
Sim. Portanto, eu consigo acreditar nisso.
Tudo bem, tudo bem. Só que a questão é que toda a inteligência artificial é programada
por pessoas.
Não é? Portanto, toda ela vai ter erros. E aqui estamos a tratar da inteligência artificial como sendo o próximo passo de evolução humana, pelo menos isto na Nova Ásia. Ok, mas não consigo aceitar o facto de ser da inteligência artificial ser espiritual, ter uma faceta de espiritualidade. Não consigo compreender, porque a inteligência artificial, no seu ponto mais alto, o que quer é otimização. Né? A inteligência artificial existe para optimizar processos.
Mas não, tu aqui dás-lhe sistema reprodutor, sistema digestivo,
emoções. Eu gosto quando o filme não explica tudo e cria um mundo, como é o caso deste, que não te explica porque é que é a Nova Ásia, não te explica o que é que se passa nos outros países. Há coisas ali que simplesmente existem e eu consigo aceitar isso e gosto quando o filme faz isso e não me está ali a dar a papinha toda à boca.
Tens mesmo de desligar e deixar ir, porque se tu começas a pensar nestas coisas todas...
Mas é o tal problema que estávamos a falar há bocado, que é o filme mistura os conceitos, porque uma pessoa que seja muito boa a programar a inteligência artificial não é necessariamente uma boa bióloga. Portanto,
pois,
não vai criar uma criança inteligência artificial que vai crescer e que vai...
Oh, mas ela era muito boa, ela fazia aquilo ainda por cima nos tempos livres.
Porque foi ensinada pelo pai.
Exato.
E depois, outra coisa que me irrita e que eu acho que não faz sentido nenhum nesta altura do campeonato é que já se passaram praticamente 100 anos. Já passaram mais de 100 anos até da guerra do Vietnã, não do término da guerra, mas
no
vai
filme,
do
que
meio
é,
2060, da guerra.
Sim.
O filme passa-se em 2060 e, no entanto, o Sudeste Asiático continua a ser representado por pessoas miseráveis a cultivarem campos de arroz.
Então, mas é assim que os americanos vêm.
Exato, quer dizer, são os que abraçaram a inteligência artificial e, em vez de serem retratados como uma civilização que se calhar provavelmente estaria mais avançada, né? Terias mais pessoas a dedicarem-se, por exemplo, às artes, não, tens ali pessoas a apanhar arroz. Porque é o que tu estás a dizer, é como os americanos acham que o soldado é pessoas de chapéu à Raiden a apanhar arroz.
E os americanos aqui são como os russos agora com a Ucrânia, não é? Não, nós só atacamos alvos militares, mas entretanto mata tudo o que tiver à frente.
Não, é assim.
E maus que eles são. E tem esta inteligência artificial, não sabe fazer sistemas de segurança ou sistemas de vigilância, porque eles têm então aquelas bases onde tinham esta arma escondida. Quer dizer, e tu entras lá por virar uma estátua? Aquilo não tem, nem consegue ter uma câmara que os avisa que, olha, estão ali maus. Ou, olha, conseguiram abrir aquilo e não é um dos nossos. Não há ali um sistema de alerta?
Não sei, epá, não sei. Lá
é uma inteligência artificial um bocado.
Eu acho que a certa altura perderam bastante tempo a escrever os conceitos que queriam que estivessem presentes no filme. mas depois esqueceram-se todos esses pormenorzinhos. É que estão a tratar os seres de inteligência artificial como os coitadinhos, não é? Como os pobrezinhos que andam ali naquelas barcas no rio, que têm que estar a esconder no meio do mato.
Ao menos que conseguissem pedalar ou dar ali ao leme mais depressa, não é? Já que são robôs.
Exato, já que são máquinas.
Mas não.
Não.
É a velocidade normal. Eu aqui, a parte que mais me chateou no filme foi mesmo a parte final, a conclusão, quando eles estão na nave.
Quando o filme se torna um blockbuster da ação, do sim, vamos rebentar com isto.
Sim, é que eles de repente apanham vai-vem para a lua, aí agora temos vai-vens para a lua, ok.
Aceito isso.
Ok, aceito isso. Mas foi ali uma cena só, vai-vem para a lua, ok, certo, vamos nessa. Mas depois há ali uma sequência em que eles têm umas bombas que demoram 10 minutos a detonar.
Uhum.
Aquilo são os 10 minutos mais longos da história. E eles conseguem atravessar distâncias enormes a pé e arrastar pessoas
dentro da nave
num minuto, mas numa nave que tu ela é tão grande que consegue ocupar ali o sudeste asiático e mover-se e conseguir meter a mira.
Sim,
onde quer.
Sim, eles dizem que demorou 10 anos a ser construída a tal nave.
Bem, mas é assim, eles atravessam essa nave e a percorrem aquelas distâncias tipo em segundos.
Certo.
E aquilo estava a me irritar um bocado, porque se tu, eu acho que quando tu metes uma sequência que tem de demorar 10 minutos e tu dizes ao público, isto em 10 minutos tem de acabar, porque senão isto explode, e consegues prolongar aquilo durante, sei lá, meia hora.
Aqui estava-me a chatear porque foi, ok, desistimos de tudo o que era os ideais e todas as ideias,
é,
e agora somos simplesmente um filme de ação.
Perdes aquela tensão de estar a acabar o tempo, tu perdes por completo.
Tu tens literalmente o Joshua, o John David Washington, agarrado
a saltar
de míssel e míssel,
ogivas enormes,
a meter uma bomba no míssel. Eu acho que houve ali bastante intervenção do estúdio, até mesmo no nome do filme, porque o realizador queria que aquilo se chamasse True Love, portanto, amor verdadeiro.
É pá, mas era pior do que
isso. Exato,
querido.
Porque eu acho que quando tu tinhas um personagem abraçado a uma criancinha asiática menor e chamas ao filme de True Love, eu acho que não é a melhor das ideias também.
Não.
E pode levar ao engano. Mas se até no título se meteram e.
Isto é daqueles filmes que têm uma data de escritores, não é? Uma data
não,
de argumentistas.
Por acaso acho que não, acho que é o realizador.
Não. Pelo menos no Letterboxd tem vários.
Ah, tem um batalhão. É, pronto. Então lá está. Se tem uma data deles.
Para ter a história da miúda que é escolhida, aquelas historiezinhas de amor que tu já vês a léguas, tu percebes. Isto é mesmo spoilers, não é?
Sim, isto é mesmo spoilers.
Tu mal vês a miúda, tu percebes. Ah, é a filha dele. Mas filha dele que ficou com poucos genes dele. And I'm not
a person. A inimiga que ele infiltrou e por quem ele está apaixonado. No filme acaba por perceber que ele a estava a enganar. Ele não. Nunca lhe disse que ele era um soldado dos Estados Unidos.
Não, ela diz-lhe assim, eu pensei que tu tinhas-me dito que já não tinhas nada a ver com eles. Portanto, ela sabia que ele tinha sido soldado.
A certa altura já tinha sido soldado e que agora era mesmo amigo das...
E ela aceitou.
Pronto, ela depois tenta fugir dele. É morta, aparentemente. E ele passa o resto do filme à procura dela. Mas o que é que lhe garante que ela o queria ver? Se acabou de se sentir traída por ele, não é?
Teve ele levou com uma bomba.
Ele levou com uma bomba no focinho. Porque
sinais,
por causa dele, ainda por cima.
Isso é assim, isto poderia ser o filme chamado o Larga-me da Mão.
Deixa-me em paz.
Deixa-me em paz, de vez. Estavas à espera de quê?
Isto, o filme contado da perspectiva dela, ele é um stalker.
É.
Não é? É aquele gajo que não para de mandar mensagens, que está sempre à procura, já estás, mas não gostas de mim porquê? Mas eu gosto tanto de ti e eu quero estar outra vez contigo. E depois diz sua vaca, sua porca da merda.
Ah, sim, não respondas.
E depois, passado 5 minutos, peço desculpa, não estava em mim.
Aqui uma contrariedade também no filme que me irritou um bocadinho: que ela afinal não está morta, ela está em coma.
Está em coma.
Está lá no tempo.
Sem coma porquê?
Porque levou com uma bomba e devia ter sido obliterada.
Sim, mas está em coma ainda porque...
É isso, é aí que eu quero chegar. Ele está em coma porque lá os simulantes dizem nós não podemos fazer mal aos humanos. Então, mas eles estão em guerra com eles e estão a matar humanos, eles vão fazer mal aos humanos.
Eles passam o filme todo aos tiros uns aos outros.
Não podem fazer a ela. E não conseguiam ter arranjado mais ninguém para desligar o errado botão.
Olha, eu sou um simulante, não posso fazer esse favor. Mas tu que és uma pessoa normal e que tu, podes sentir compaixão pelo próximo...
Que agora já não tens de apanhar arroz e sou eu que vou apanhar arroz.
Não podes ir ali desligar a maquinazita, é que a conta da luz também... Isto... custa dinheiro, não é? Estar aqui e manter uma pessoa viva e o soro, não é? Onde é que eles vão? Qual é o fornecedor de soro deles? Como é que alimentam a moça? Bem, mas isso não interessa.
Não são eles próprios que eles constroem.
Quero falar aqui dos personagens secundários, apesar de eu achar que praticamente todos eles são unidimensionais. Não acho que quase nenhum dos personagens tem grande profundidade.
E olhem, assim, eu sou uma pessoa que chora com tudo. Eu choro com o telejornal e eu não chorei com este filme. Não conseguiram, portanto, se eu não chorei, não
o lado emotivo não resultou.
Não.
Mas quero falar da Allison Janney. Tu lembras-te de quando o Jorge Sampaio era Presidente da República? Lembras-te da mulher, da Maria José Rita?
Ela continua a ser mulher dele mesmo depois de ele ser presidente.
Mas não sei porque fazem-me lembrar. A Allison Janney faz-me lembrar aqui a Maria José Rita. É-te dado uma pequena cena onde desenvolve um bocado mais a personagem dela.
E ela também larga uma lágrima.
Lágrimasita ao lado de todas aquelas cicatrizes, assim, né? Perdeu os dois filhos na guerra porque eles se alistaram por causa dela. Mas é aí que acaba a profundidade desta personagem. Porque depois é simplesmente uma máquina que quer matar, vamos atrás dela, matar. Bem como o general, não é? Que é o pai da Witch, que tem aquela voz extremamente potente.
Mas nós não sabemos porque é que ele está tão focado em matar.
É militar, basta.
Ok,
é militar.
Segue ordens.
Exato, segue as ordens. Tudo o que é inteligência artificial é para obliterar. Custa que custar, seja uma população ali de Malta que vive a apanhar o arroz. Enfim.
Olha, eu tenho pena. Pois nós quando saímos do cinema, eu ainda ouvi uma conversa de umas pessoas que estavam também lá connosco.
Sim, das outras quatro pessoas que estavam no cinema, na sala de IMAX, a ver
verdade,
o filme connosco.
Verdade,
né?
Estava muito vazia a sala.
Que não abona nada em favor do filme.
É uma pena, mas nós conseguimos perceber a história. A história é daquelas histórias que já foram repetidas 500 mil vezes. Portanto, tu pensas, bem, isto foi feito para quem tem dificuldade em perceber...
Não é dificuldades de aprendizagem, é feitas para um público vasto.
Exato, é música pop.
Exato.
E eu ouvi uma conversa do... Oh mãe, eu não percebi nada do filme. E ela vira-se, oh filho, eu também não. São tudo conselhos muito difíceis. Ah, então olha, aquilo não serve para ninguém.
Não é pela cabeça. Pois é, que não agrada... A quem gosta de um filme, de uma ficção científica mais densa, com conceitos pesados e que fazem pensar, nem agrada.
Nós somos muito inteligentes.
Não é por aí, mas eu gosto de ficção científica menos popular, não é? Eu dou-te um exemplo de um filme também recente, acho que até é do Neil Blomkamp, do Elysium, com o Matt Damon. Que também tinha um conceito interessante, né? Dos pobres cá em baixo na Terra e quem tinha dinheiro a viver numa estação espacial em órbita.
Imigrantes a atravessar
Eu gosto deste tipo de filmes, eu gosto que sobretudo de que os estúdios invistam em histórias que são, ainda que derivativas, que são novas, não são baseadas em nenhuma adaptação de cómics ou seja uma sequela, ou seja parte de um franchise qualquer, uma prequela. Isto é uma história, para todos os efeitos, novo, um universo novo.
Sim, um universo interessante.
Que eu, ainda por cima, acho bem que não tenha deixado ali... ou não tenha deixado nenhuma deixa que haverá uma continuidade, que haverá uma sequela. Acho que não precisa disso. Eu gosto que os filmes apostem neste tipo de filmes porque estão cada vez mais a desaparecer, não é? Há quanto tempo é que tu vais ao cinema e vês uma coisa que... Nós fomos ver o Indiana Jones, nós fomos ver o Missão Impossível, nós fomos ver um Transformers, é que nós fomos ver recentemente...
Bem, mas eles estão cheios.
Está bem, cheios, mas também não estão a resultar assim muito bem, aparentemente. Mas o que eu queria chegar, onde eu queria chegar era... Qual é que foi o último filme que nós fomos ver que foi uma história assim original? Tiveste aquele do Shyamalan,
o Talk to Me?
Tiveste o Talk to Me.
Isso faz-me lembrar outra coisa.
Mas isso são filmes de muito baixo orçamento. Não é muito baixo, mas comparado a 86 milhões ainda tem. São filmes para aí de 20, sim, 30 milhões, não é?
Certo, mas este, o Talk to Me, acho que até teve bons resultados. Havemos de falar nisso no episódio sobre o box office.
Uhum.
Por falar do Talk to Me, lembrou-me aqui uma coisa, que é a banda sonora.
Deste aqui do criador.
Pronto, que... Eles gastaram ali ainda algumas croas a pagar músicas de artistas. Eu gosto muito de ouvir a Deep Purple remasterizada, é uma coisa que me dá prazer, mas parece-me sempre assim um bocadinho preguiçoso, não é?
Eu aí vou pela outra parte, que é, para além desses temas que eles licenciaram para o filme, tu tens a banda sonora, tens o score do... Acho que é o
Hans
score.
Zimmer.
Do Zimmer, pá. Zimmer. Quartos, Zimmer. Rumos. Há
não,
quartos,
mas eu já digo propósito. Eu, quando apareceu o nome dele, eu disse logo, olha, o Zimmer.
Que eu acho que está em piloto automático e não me ficou nada na memória.
Sim, mas isso
nem...
tu também já disseste, foi em que filme? Na Mulher Maravilha?
Certo. Sim. Okay. Ele está ali a gastar os recursos todos imaginativos
para
o Dune.
Mas ele agora não pode fazer um vídeo com o Gal Gadot a...
tocar, a bater no tambor.
Bater no tambor. Não foi ele, estou a brincar, não foi obviamente
não,
ele.
Não, mas esta banda sonora parece-me novamente ter sido feita pelo estagiário.
Mas pronto, também baixo orçamento, ele disse, qual é o pacote mais barato?
Exato,
olha este.
Olha, tens aqui 5 pacotes de fontes de som, 7 orquestrações.
E ainda nos dá dinheiro para pagar direitos de autor aos Radiohead, aos Deep Purple e mais alguns.
Exatamente, olha, vamos concluir.
Uhum.
Se eu gostei... Mais ou menos.
Visualmente é bonito.
Exatamente. Acho que tem visuais extremamente impressionantes, muito bem conseguidos, bem feitos. Acho que o orçamento foi gasto nos sítios certos, à exceção do casting. A nível de história. Posso comparar com o jantar, que nós fomos ver isto ao Cascais Shopping e antes de vermos o filme jantámos lá. Comemos uma canja e uma bifana de vendas novas. E o que é que nós dissemos sobre o bifana? Estão cada vez mais pequenas, falta ali carne, não
falta.
É? Soube bem, mas falta ali carninha.
Falta. Falta.
Portanto, é basicamente este filme, portanto, de 1 a 5, que é falta carne na bifana.
Mas recomendas que as pessoas vejam no cinema?
É pá, sim, pelo motivo que, apesar de não ser o melhor filme de ficção científica, acho que este tipo de filmes fazem falta.
Sim.
E se as pessoas deixarem de pagar bilhete para ver estes filmes, eles vão desaparecer.
Sim.
E aí é que então só vamos ter o Transformers 15, o Indiana Jones e os 7 Anões.
O Só 25
e um After Madrid.
Acho que até o pessoal do After, as miúdas que gostam do After, não estão a curtir muito este filme.
Então fizeram mal à miúda que.
Não faço ideia.
Trataram mal.
Não sei, eu não entrei muito em pormenores.
Não faz parte do nosso universo cinematográfico, não é?
Não.
Já estamos fora de prazo para ver aquilo. Portanto, olha, nós voltamos um dia destes, não sei quando, com um episódio.
Temos festividades à porta e.
Logo sim. Bem, voltamos quando tivermos que voltar. Até à próxima. Tenham uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia de trabalho, caso seja esse o caso.
E até para a semana.
Até para a semana.